por dentro do turismo.
Olá, aluno Linter! Olá, professora Flávia, tudo bem?
Olá, professora Karen. Olá, aluno Ninter, quem está nos acompanhando aqui pelas nossas redes sociais, sejam bem-vindos a mais um programa.
É verdade, hoje a gente está aqui em mais um programa nosso, né, do Por Dentro do Turismo, e a gente vai falar sobre um tema muito legal, muito interessante. A gente está aí caminhando já, né, prof, para o final do ano, né, os temas estão aí, estão terminando, e hoje vai ser eu e a professora Flávia que vamos tocar o nosso programa de hoje, né, e o programa é muito interessante porque a gente vai falar de um tema que às vezes a gente não valoriza, sabe, prof? Que é o que a gente chama de street food ou comida de rua. A gente às vezes acha que os atrativos e os destinos turísticos são formados apenas pelos restaurantes renomados, né? E também por comidas muito de chefes conhecidos ou coisas do gênero. E a gente vai saber que não, que na verdade, muito do que expressa a tradição e a cultura de uma localidade está relacionado com a comida que a gente come na rua, não é mesmo? E você, prof, já comeu comida na rua?
Sim, prof. Já comi e confesso que eu adoro, de verdade, todos os lugares que eu passo, eu sempre procuro, e como você falou, né, aquelas comidas típicas, na grande maioria das vezes, elas são comercializadas nesse ambiente, a gente, né, não dá muita bola, mas eu sempre procuro, gosto bastante, sempre coloco no meu roteiro, inclusive, naquele lugar onde que ficam dispostos, né, em que espaço. E eu sou até suspeita para falar, professora Karen.
Que legal, que legal. E é isso mesmo que a prof. Flávia falou. Quando a gente vai falar de comida de rua, a gente vai falar daquilo que é o mais típico e o mais próximo da população local, das regiões. A gente vai falar aqui de vários aspectos, né, de alguns exemplos, nós vamos falar, né, de comida de rua, mas a gente, quando fala do Brasil, a gente fala de uma heterogeneidade, né, de comidas de rua enormes no nosso país, né? Mas é claro, tem coisas assim que no nosso Brasil são típicas nacionalmente. Vamos supor, por exemplo, o famoso pastel de rua, né? O pastel de vento, né? Que a gente fala, né? Tem lá a sua galinha, tem lá o seu presunto e queijo, ou o pastel de pizza. Em alguns lugares é mais, em alguns lugares é menos, mas sempre existe, né? Por exemplo, o pastel, ele é muito típico da cidade de São Paulo, não é mesmo?
Isso mesmo, professora Karen. E já comi pastel em São Paulo. Você já comeu também, prof?
Já comi pastel em São Paulo. E já comi também, que eles vendem no mercado municipal, que era um sanduíche de mortadela, super famoso também em São Paulo. Então, em cada localidade, a gente vai perceber que existe a comida de rua. Por quê? Porque a comida de rua, ela expressa a cultura da região, né? É onde as pessoas comem o seu dia a dia, é onde elas normalmente vão se alimentar. Existem países, sabe, prof? Por exemplo, eu vou até compartilhar aqui um material que está no Jornal do Pan Rotas, que eu acho que é bem interessante, mas, por exemplo, na Ásia, nós temos vários países onde as pessoas não têm fogão em casa, sabe? Elas não cozinham em casa, né? Então, o que as alimenta é a comida de rua, é a comida, né, daquela barraquinha que é feita. E atrás da comida de rua existe muita história, né? Existe a história de vida dos donos dessas barraquinhas, né? Da construção da sua história de vida, da luta por estar naqueles lugares, das dificuldades e dos desafios. Existe também o vínculo afetivo que é feito muitas vezes entre a quem come, né, e quem vende a comida, porque acabam se tornando amigos, porque às vezes você come naquele local de longa data, né? E nem sempre, por exemplo, a comida mais típica, vamos supor, que é vendida para fora, você acha que ela é aquela comida de rua que se come na rua. Por exemplo, a gente está aqui no Paraná, né? Quando se fala do Paraná, qual uma comida típica de rua? A gente, não comida típica de rua, mas uma comida típica. A gente poderia falar o barreado, mas é o que a gente menos encontra, na verdade, prof.
Exatamente.
É um restaurante especializado, né?
Eu ia comentar exatamente isso. E também, prof. Karen, acho que cabe a gente mencionar que essa comida de rua, quando a gente fala, a gente tem também, às vezes, um saber que é geracional, né? A gente vai ver ali famílias que trabalham naquele ambiente, não é só a nossa relação como consumidores, mas são famílias que isso vai passando de geração em geração, né? Então, tem a questão que é uma valorização local, essa comida típica, e muitas vezes essa valorização desse saber também geracional que vai se passando naquele espaço, nessa gastronomia que a gente pode considerar assim mesmo, né, professora Karen?
Isso mesmo. Então, a gente entende que os vendedores ambulantes, os carrinhos de mão, e até mesmo as pessoas que estão nos seus espaços mínimos, né, que ficam às vezes nos mercados, né, mesmo nas cidades ricas, com reputação de jantares elegantes, algumas das melhores refeições, elas estão nas ruas, né? E é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês um pouquinho. Eu queria aqui compartilhar uma tela para compartilhar com vocês alguns destinos de ruas. E aí, você que também está ouvindo aqui o nosso programa, se você quiser, por favor, comentar. Ó, por exemplo, a gente tem aqui a Ana Cláudia. Ana Cláudia, boa tarde para você, Ana Cláudia. Você é do Polo de Rio Negro, não é isso? Então, Ana Cláudia, comenta aqui no chat com a gente qual é a típica comida de rua que você tem aí na sua cidade. O que se come muito nas ruas? Aqui em Curitiba, a gente come muito cachorro-quente na rua, né, prof?
Sim, prof. Eu amo cachorro-quente, diga-se de passagem. E eu acho também, né, prof. Karen, que muitas vezes a gente pensa, quando a gente vai fazer um roteiro turístico, o quanto a gastronomia e o quanto esses espaços, eles fazem parte dessa experiência que a gente vivencia, né? E eu não sei você, mas eu, até antes da pandemia, gostava muito de sentar, às vezes, numa barraquinha de cachorro-quente com os amigos, porque aquele momento não é só comer cachorro-quente, é o socializar, é o conversar.
É verdade.
E eu sei que, assim como a professora Karen, ela também gosta de falar. Então, nós não somos aquela pessoa que pegamos o nosso cachorro-quente e vamos embora. A gente conversa com todo mundo.
Isso mesmo.
Né? E principalmente quando a gente está numa outra cultura, né, professora Karen? Adoro perguntar para aquelas pessoas sobre aquele ambiente, sobre como é feito, conversar com quem está ali. Então, acho que essa experiência é muito mais do que só uma experiência gastronômica.
Aí a gente tem aqui em Curitiba, por exemplo, o cachorro-quente de Curitiba, que é um cachorro-quente muito típico da região, né? Eu até vou pegar aqui, vou ver se eu consigo pegar uma imagem aqui para vocês verem. Por que que é um cachorro-quente muito típico? Porque o nosso cachorro-quente não é aquele cachorro-quente que a gente vê, o cachorro-quente nova-iorquino, sabe? Que só vai a... A vila aqui, que a gente chama de vina, né? Porque, na verdade, o resto do Brasil é salsicha, né? Mas aqui em Curitiba a gente chama de vina, né? E deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu só compartilhar essa imagem e colocar uma outra aqui para ver se aparece aqui para vocês. Vamos ver aqui, ó. Ó, tá aparecendo aqui, né? Então, o nosso cachorro-quente, ele é um cachorro-quente que vai à vina. Que aí existe uma série de temperos, né? Batata palha, purê, farofa, ketchup, mostarda,
ervilha,
milho, aí vem o cheddar, o catupiry, enfim, tantas coisas que se come demais aqui, né? Aqui em Curitiba a gente tem, é muito típico a gente consumir cachorro quente, consumir caldo de cana. A gente consome também churros, muitos churros, em todo ponto da cidade tem churros. Mas a Ana Cláudia está comentando aqui que no caso dela, lá tem muita barraquinha de x-salada, de hambúrguer. E aqui não tem tanto, não é verdade, prof?
Não, prof, eu acho que as barraquinhas são mais, principalmente nessas que a gente está pensando, de cachorro-quente. E, claro, em algumas épocas do ano, quando vai no inverno, por exemplo, a gente tem algumas bebidas também, né? Como o quentão, por exemplo, como o pinhão, mas aí são muito, muito específicos e sazonais, né?
Mas também aqui tem, né?
Exatamente, tem também, prof.
E aí eu trouxe aqui para vocês, nós trouxemos aqui, eu e a prof. Flá, alguns locais que são famosos das comidas de ruas que a gente vai comentar aqui com vocês. E depois a gente vai falar de uma série que está fazendo muito sucesso na Netflix, que é Street Food, a Ásia e América Latina, que é a nossa sugestão. A gente trouxe o trailer e também a prof. Flá trouxe um trailer de uma outra série de tacos, né, prof., do México, que a gente já vai mostrar, que vocês vão curtir bastante, porque a gente vai entender que comida não é apenas o ato de comer, mas comida é cultura, comida é tradição, comida é trazer na memória, socialização, é trazer na memória, vivência experiências que nós tivemos no passado, na família, com situações que nos marcaram. Então, comida é muito mais do que alimentar o corpo. Também, com certeza, é alimentar a alma, né? Então, eu trouxe aqui Bali, né? Apesar de Bali não ser... Aqui a gente está falando de na Indonésia. Então, a gente vai sair um pouquinho do Brasil e da América Latina e vamos falar um pouquinho da Ásia, prof. Bali é uma cidade que fica numa ilha, né, na Indonésia. É um dos destinos mais populares da Indonésia. O pessoal busca encontro espiritual, descontração cultural. E a comida é um dos pontos fortes. Vale lembrar, prof, uma coisa bem interessante que eu queria comentar com você. A Ásia é predominante, é muito valorizado. O arroz, certo? E também, além do arroz, é valorizado a questão dos produtos, frutos do mar, sabe? Os frutos do mar são muito valorizados, tá? Então, tem vários estabelecimentos tradicionais espalhados pela ilha, além dos frutos do mar, a carne de porco, né? O peixe, eles são muito próprios do local, né? O arroz frito, e aí a gente vê de tudo, arroz frito, arroz na sopa, arroz cozido, arroz branco, arroz com legumes, então é uma diversidade imensa. A gente também tem aqui a cidade de Bangkok, na Tailândia, olha que dá para a gente ver, o pessoal cozinha fora mesmo, é até engraçado, né, agora a gente nesse período de pandemia, a gente até acha estranho as pessoas manusearem comida e andarem nas ruas sem máscaras, né, mas antes do período da pandemia, isso era muito comum, sabe, a gente tinha direto isso, assim, sabe, por mais que as recomendações sejam que a gente sempre use máscara, né. A Bangkok, ele é uma cidade que é formada por comida de rua, os vendedores ambulantes ficam em várias partes da cidade. Então, se você for para Bangkok, na Tailândia, dá para você fazer um roteiro fixo. Ah, eu quero comer isso, então eu vou em tal local onde tal barraquinha, tal vendedor ambulante, a comida é mais famosa, sabe? Então, você cria, como você tinha comentado, né, prof? Você já vai para o atrativo, já inserindo a visita em comida de rua, não é mesmo?
Isso mesmo, espaços que a gente consegue ter acesso à comida típica de rua, né?
Isso mesmo. Olha só, aqui, algumas pessoas em Bangkok, eles se dedicam ao café da manhã, então eles comem doce de leite, queijo, sempre muito baseado no leite de soja. Aí a gente tem o almoço, que tem o arroz defumado, muita comida aqui é misturada, arroz e frango, sabe? Arroz defumado com frango cozido, é muito vendido. E os vendedores noturnos, eles têm tudo, tudo aquilo que é típico da comida tailandesa, principalmente os grelhados, e muita gente come essas comidas de rua depois que sai dos bares, das baladas, sabe? Aí, às vezes, não quer comer na balada, porque é muito caro, entendeu? Então, a consome na rua, assim. Aí a gente também tem Cartagena na Colômbia. Na Colômbia, a gente já tem uma mescla. A gente tem a mescla da cozinha do Pacífico com a cozinha caribenha, sabe? Então, quando você vai na Colômbia, você experimenta dessas duas experiências gastronômicas, né? Tem pessoas especializadas nessas áreas, né? Então, primeiro que Cartagena é aquele lugar, assim, que eu tenho... Meu sonho é conhecer Cartagena, né? Porque eu li um livro do Gabriel García Márquez, O Amor nos Tempos do Cólera, que acontece na cidade de Cartagena. Então, é aquela cidade novelística, né? De cartão postal, entendeu? Então, lá tem muitos carrinhos, tem caminhões de comida, tem janelas de cozinhas, ou seja, a janela abre lá e você compra na hora da casa da pessoa, entendeu? É uma viagem muito legal. Todos os lugares é possível encontrar uma comida típica chamada arepas, que é tipo uma mistura de panqueca, uma espécie de panqueca com milho e que pode ter diversos ingredientes, certo? E também tem um outro... Pode falar, prof.
É uma comida, prof. Karen, a gente tem alguns amigos que são venezuelanos, é uma comida base de quem é da Venezuela também, então realmente ela é como se fosse uma panqueca, mas ela é muito macia, ela é maior, eu vou ter isso, e ela tem um gosto realmente do milho, né, como se fosse do fubá ali, né, é uma farinha específica, não é como o nosso fubá aqui, e aí depois que você faz, ele parece um pãozinho, você assa, você abre no meio e aí você coloca esses recheios, e aí tem recheios específicos com abacate, com frango, com queijo, e é maravilhoso. Eu sou apaixonada por arepas, para ficarem, a gente tentou aprender.
Olha,
aqui em casa,
legal.
Embora não seja tão fácil, né, quem é venezuelano faz rapidinho, a gente aqui ainda está pegando jeito. Mas é maravilhosa, é uma comida muito...
Então, as arepas não são só da região da Colômbia, elas também são na Venezuela também,
isso,
né?
Aham, também, porque é uma
tipo,
base...
Seria tipo a nossa... Só que a massa da arepa é feita com o quê? Com milho? Não,
ela é farinha. Ela é uma farinha específica de milho. Ela lembra um pouco o fubá, mas é uma farinha específica.
Ah, tá.
E aí, assim, eu até diria, né, claro, não sei... se alguém tiver da Venezuela me ouvindo, pode achar que eu tô falando cometendo uma gafe em dizer isso. Mas é quase que o nosso pãozinho francês aqui, que vai com tudo, café da manhã, almoço. Então, os nossos amigos, eles sempre comentam que arepas para eles estão, às vezes, no café da manhã, no almoço, na janta, com a sopa. Então, tem várias combinações.
Sempre presente.
Sempre presente, aham. Uhum.
Legal. Então, olha aí, gente. Arepas, elas são tanto para a Colômbia quanto... para a Venezuela, né? E é exatamente isso que a Prof. Fly explicou, né? Essa mistura de milho, tipo uma panqueca, né?
Uhum.
Que pode ser recheada com diversos ingredientes. Até, por exemplo, quando a gente fala de panqueca, vamos supor, vamos falar panqueca brasileira, panqueca americana, né? Quando a gente assiste os filmes americanos, né? Normalmente as panquecas são vazias, é só a massa, né? E a pessoa vai lá e passa um recheio na hora. E as nossas panquecas já não, as nossas panquecas já vêm recheadas, entendeu? Ou com carne moída, ou com frango. Então, por isso que quando o brasileiro, ele sai do Brasil e vai para fora, ele sente muito, entendeu? Sente muito essa a forma como a gente come, né? E que é diferente, muito diferente dos outros países. E até mesmo, por exemplo, vamos supor, a gente até vai mostrar no trailer aqui da série, você vai na Bahia, é bem diferente do que a gente come, por exemplo, aqui em Curitiba, né? Mas tem coisas, quando a gente tem a feirinha aqui do Largo da Ordem, que é uma feirinha bem típica da região, a gente come várias coisas dessa multiculturalidade de comidas, né? Aí tem saltenhas, né, da Bolívia, as empanadas, daí tem as empanadas argentinas, tem também as comidas polonesas, ucranianas, que não são na nossa localidade, e aí a gente vai experimentando esses sabores, essa diversidade de sabores, que é muito interessante. Eu, particularmente, eu adoro comer, né? Então, eu só gosto de comer sempre, entendeu? Eu não gosto de comer, assim, tipo, giló, essas coisas, entendeu? Mas, de resto, nossa, eu sou super boa de garfo. E eu gosto muito dessa experiência de experimentar outros sabores, porque a gente experimenta muito da cultura das regiões, né?
Exatamente, professora Karen, e principalmente porque essa experiência vai gerar memória pra gente, vai gerar essas recordações, né? Então, obviamente, eu sou fã do cachorro-quente, e aí quando você chega nos Estados Unidos, por exemplo, pede cachorro-quente, é frustrante, você fala, que cachorro-quente, não pão com vinho, não pão com salsicha, não vinho naquilo, né? Não tem gosto.
É bem isso mesmo,
Mas cria essa memória, né? E a experiência
é muito memória
pra gente.
Isso mesmo. E aí a gente tem aqui em Dakar, no Senegal, né? Eles também têm essa... eles vendem bastante baguetes, eles vendem esses cozidos com arroz, né? Eles também têm um recheio muito simples e que é muito usado na comida deles, que é o ovo frito, né? E para o almoço, eles têm um arroz com peixes e legumes, que é tipo o arroz com feijão nosso daqui, entendeu? É o... prato principal do país, né? E uma outra iguaria bastante popular no país é o chocoleca, que é tipo uma versão senegalesa da Nutella, né? Mas a combinação não é feita de chocolate com avelã, mas com amendoim. Então deve ser uma delícia, deve ser super gostoso, né? Então, por exemplo, aqui em casa, às vezes eu vou fazer assim, arroz, feijão, ó, comida bem brasileira. Arroz, feijão, carne moída, ovo frito, ou bife, né, prof?
E batata frita.
Batata frita, meu Deus do céu. Aí faz uma saladinha lá com tomate, alface, tá maravilhoso. É muito difícil quem não goste, na verdade.
Nem precisa da saladinha, né, prof? Arroz, feijão, bife, batata frita, gente. Não tem quem não fica
feliz. Tá maravilhoso. Exatamente. É muito típico do nosso paladar, entendeu? Então, nessas localidades, também, para eles, é muito, muito particular, né, das suas regiões, certo? Aí eu tenho aqui também, a gente trouxe aqui de Hong Kong, na China, esse aqui também é muito famoso, sabe? Que é uma cidade que, em todos os bairros, uma das atividades preferidas é comer na rua, né? E o Michelin, que é esse, digamos assim, antes era tipo meu Deus, como é que eu vou explicar? Um livreto, né? Falando sobre as principais comidas mais as melhores do mundo, né? E agora eles colocaram dentro do Michelin, né, essa proposta de comidas de rua. Então, é valorizar também o vendedor ambulante, é aquele que trabalha na rua e que faz uma comida típica, que não permite que as tradições se percam. E os bolinhos de arroz em Hong Kong são muito famosos. Eles são cozidos no vapor com soja, gergelim, com molho, né? E eles também, o nome que está colocando aqui, que é Yun Cha, ou Yun Cha, né? Que é também, são bolinhos de camarão, são as maiores atrações da cidade, né? E lá eles comem de sobremesa creme doce de tofu ou waffle de ovo, que é muito pedido. E a gente também tem aqui em Honolulu, no Havaí, daí é mais próximo aqui do Ocidente, né? A comida havaiana, ela é uma comida que combina as tradições locais com os gostos dos imigrantes que vieram para os Estados Unidos, principalmente da Ásia e da América Latina. Então, lá eles têm, por exemplo, saladas de peixe cru, né? Que é também que é encontrada nos sanduíches, o atum e o polvo também é uma opção bem típica. E quem faz um programa bem legal sobre isso, que está recentemente, eu esqueci o nome do Anthony Bourdain, eu acho que é o nome dele, que está fazendo, que faleceu, acho que faz 1 ou 2 anos, e o programa dele está sendo reprisado na CNN, e ele faz essa experiência, ele vai visitando as localidades, certo? E vai, então, conhecendo, né, tudo aquilo que existe de mais típico e, às vezes, de mais exótico nas regiões. Prof, esse aqui eu quero comentar, Marrocos, Marrakech, né? Eu fui para Marrocos, conheci a comida marroquina, é uma delícia, mas eu me lembro que uma hora, teve um determinado momento que eu achei que eu estava comendo frango, e falei, nossa, que gostoso, frango, blá, 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 e na verdade não era frango, era como é que é o nome, meu Deus, aquele que voa, esqueci o nome, pombo, era pombo, e eu fiquei horrorizada, falei, meu Deus, vou pegar uma doença, mas não, é um pombo silvestre, entendeu? É um pombo silvestre, e é uma delícia. Bom, eu quero acreditar.
A gente passa um pouco de vergonha, né, professora Carol?
É verdade. Mas a comida marroquina é uma comida que tem bastante coentro, né? Tem bastante tempero. Então, o tempero tudo é muito possui muitas ervas. Então, o tempero das ervas fica bem proeminente, certo? O arroz, os doces. A Marrocos é uma cidade onde tudo acontece nas ruas, né? Então, não é somente nos grandes restaurantes, mas a gente tem uma qualidade, uma diversidade enorme, principalmente em Marrakech. Então, ao mesmo tempo que você vai comer lá um doce tipicamente marroquino, você vai ver um encantador de serpente. É real, o cara faz e a cobrinha sai, é um negócio surreal, entendeu? Não é só do desenho da Disney, é de verdade mesmo. E nem na novela da Globo acontece mesmo, entendeu? É bem real, certo? Então, os marroquinos gostam muito de doces, isso agrada muito os turistas, né? E lá também existe uma mescla de alguns sabores franceses, por eles terem sido uma colônia da França, né? Com a culinária árabe. Gostoso, né, prof? Quer experimentar? Você já experimentou alguma comida marroquina?
Eu já comi aqui, né, prof. Karen, mas todo mundo fala que, embora a gente tente trazer para a nossa realidade, essa comida é muito diferente de quando você está lá, mesmo a gente trazendo, claro, os temperos, os ingredientes, ainda assim, estar lá, eu acho que o tempero de estar naquele lugar é a cereja do bolo, né, professora Karen?
Com certeza.
E com certeza você até consegue lembrar do gosto dessa comida, né, professora Karen, mas você também lembra da serpente, daquela experiência.
Apesar de que nós da Uninter, agora a gente está em teletrabalho, né, mas quando a gente trabalhava numa unidade da Uninter na 13 de maio, que é uma rua aqui de Curitiba, a gente tinha um... É tipo um... um restaurante de rua, né? Que é coordenado, que os donos são sírios, né? Uhum. Você já foi lá, prof? Lá, já foi? Uhum. Lá? E a gente come lá esfirra, come lá também... Como é que é o nome daquele que a gente come que é dentro de... Que vem carne, batata
frita?
Kebabs, exatamente, os kebabs.
Professora Karen, como você, eu também gosto de comer, né? Eu sou uma formiga, mas eu gosto também de comer. E a comida árabe, a minha mãe trabalhou muito tempo com árabes, né? Então, a gente sempre teve, desde a infância, então tem uma relação para mim também de amo os doces, amo a comida árabe, se eu puder. Existem algumas culinárias que, se eu pudesse, eu viveria a base delas, né? Cada dia
experimentar uma diferente, né? E aí a gente tem os kebabs, né? Na verdade, eu vou ser bem sincera com você, os kebabs originais, né? Que a gente come, né? Eles são originários da Índia, então aqui eu mostrei aqui um kebab enorme, assim, sabe? São as massas, né? Porque essas massas muitas vezes vão virar naqueles kebabs fechados que a gente come, sabe, prof? Com os recheios, entendeu? Uhum. Então, são kebabs coloridos, né? Eles chamam atenção pela aparência, quanto pelo aroma, né? Eu me recordo que uma vez eu comi um kebab, não foi no Brasil também, foi quando eu viajei para Londres, e lá foi feito por indianos típicos, então o sabor é muito mais, assim, forte, né? Uhum. Talvez porque os nossos aqui não tenham essas especiarias próprias que existem na Europa e nessas localidades, sabe? Uhum. Então a gente vai fazer mais próximo do que é possível, né? E aí a gente Oi, pode falar?
Ou até mesmo, né, professora Karen? Porque para nós aqui, essas especiarias também são caras. Então, às vezes, por exemplo, um cardamomo aqui para nós tem um preço e lá é muito mais em conta. Então, a gente acaba optando. Por isso que eu falei, né, que aqui a gente tem umas adaptações, eu acredito, para alguns temperos, por conta do custo também, muitas vezes, que isso gera para cá, né? É diferente da localidade, né, dessa especiaria lá.
É verdade. Então, ó, é um passeio que a gente fez. Hoje a gente fez mais um passeio pela Ásia do que pela América Latina. A gente falou da Colômbia, falamos da Venezuela. Mas vamos assistir aqui, então, rapidamente, o trailer, que é a nossa sugestão, né, prof? Duas sugestões de documentários que estão na Netflix. Street Food Ásia e Street Food América Latina. E o outro documentário é Tacos, é isso, prof?
Isso mesmo,
Então, Bárbara, por favor. Rota dos Tacos. Bárbara, por favor, coloca pra gente aqui o nosso trailer, por favor.
Street food is in our DNA. It's fried, it's cheesy, it's potato-y. It's the type of food that you want to just keep eating and eating and eating.
En donde se baila, se brinda por la vida, se toma mezcal.
¡Qué delicia!
Es muy inquieto, entonces por eso se llama rompecolchón.
Vivo junto a mi madre. No podría tener una pareja porque todo el tiempo apesto a pescado.
Cada puesto ha tenido como una historia de vida por detrás.
Ya no tenía dinero, mi cocina no tenía gas. Yo tenía como ese temor por mi hijo.
El asado era cosa de hombres, pero me considero una persona rebelde.
No me dejo manejar.
Es un mundo que tienes que luchar.
Me lo volví bien macha.
Comida de rua e da identidade, que é diverso, é colorido e, sobretudo, cheio de vida.
Olha aí, fica super dica, né? Do Street Food, um documentário muito legal, muito Olha, tem vezes que a gente assiste, a gente se emociona, porque vai ouvir a história de vida das pessoas, o quanto elas batalharam para chegar onde elas chegaram, né? A visibilidade que elas trazem para as suas comunidades, nas ruas, é muito legal, vale muito a pena, um documentário muito bem feito. E aí, prof, por favor, apresenta para a gente esse documentário do Na Roda dos Tacos.
Ah, esse documentário, acho que a Bárbara vai colocar para a gente agora, ele vai trazer essa comida favorita do México, né, que são os tacos. Eu particularmente tive a experiência de ir para o México, e às vezes é isso que eu falei para a professora Karen, né, quando a gente vai para lá, a gente experimenta, e a gente come aqui e se fala, é parecido, né, mas eu acho que como o próprio documentário que a gente trouxe agora, tem muito essa questão de você conhecer dessa experiência, dessa cultura, e é isso que esses dois documentários vão trazer também, não é só a comida, é a cultura que tem por trás disso, é essas histórias, é o local, é como é feito, né? o carinho que as pessoas têm, elas fazem desse ambiente a sua vida realmente, né, professora Karen?
Isso aí.
Então, aqui, a gente já tem, são duas temporadas no Netflix também, desse documentário.
E vale muito a pena.
Sim.
Então vamos lá assistir.
El taco para el mexicano es parte de nuestra cultura, está en nuestra vena.
Su sabor es incomparable.
Interesante comentar, aquí a gente está hablando de varias especiarias, de varios complementos, de cómo se hace, ¿no? Y es lo que el documentario va a traer.
Una combinación de sabores súper rica.
E para os especialistas na área comentando essa.
Está rico, te quita el hambre y está barato. Sabe a casa, sabe a familia, sabe a amigos.
Si no hay una buena salsa, el taco se te derrumba.
Tienes que sentir esa experiencia al morder el taco, sentir cómo cruje la tortilla.
Las muerdes y sale el aceitito de la carne.
Es una experiencia increíble.
Esto es México. Um bom taco.
Olha, esse eu não assisti, prof, mas eu vou assistir. Esse eu gostei demais.
E a experiência, né, prof Karen? Eu acho que os dois documentários trazem isso, né? A vida como ela é nesse lugar que muitas vezes nós estamos como passageiros, né? A gente vai, experimenta, mas tem toda uma história e tem toda uma realidade por trás disso que eu acho que o documentário...
É verdade.
E parece que a gente está lá, né, professora Karen? Parece que a gente está vivendo aquilo, aquela história. Então, acho que fica a nossa dica aí, né, professora Karen, para o final de semana.
A nossa dica. Hoje, nosso programa foi esse programa delicioso sobre comidas de rua. Falamos de vários países, né? Falamos de vários sabores e fica aqui as nossas dicas. Prof. Flá, muito obrigada pela sua presença de hoje. Foi maravilhoso o nosso programa e a gente se vê na semana que vem, né, prof?
Obrigada, professora Karen. Obrigada para vocês que estavam acompanhando aqui com a gente. Nossa querida Bárbara. E até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Por dentro do turismo.